Bom dia, irmãos. Então, vocês estão numa jornada de conhecer e aprender sobre as disciplinas espirituais. E nessa minha introdução, eu quero falar sobre a relação entre disciplina e discipulado. Tem a mesma raiz, né? Não sei se você já percebeu. Disciplina, discipulado. Então, existe uma relação direta entre disciplina e discipulado. Não existe discipulado sem disciplinas espirituais. E quando eu falo discipulado, você pode pensar aí em tudo, né? Você pode pensar sobre a ordem que Jesus nos fez de fazer discípulos e o próprio discipulado de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Que antes de você ser discípulo de alguém, você é um discípulo de Cristo. Amém? Esse é o chamado. O chamado é para que todos nós sejamos discípulos. Discípulos de Jesus. Então, essa ideia de que tem discípulo e tem multidão está errada. Na igreja, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja formada por discípulos, tá? Por quê? O discípulo conhece o mestre. O discípulo, ele não está só interessado na multiplicação dos pães, né? O discípulo, ele quer saber quem é Jesus. Então, o discípulo quer saber quem tu és, né? Então, estão falando por aí que você é um monte de coisa. E outros não estão nem interessados, só querem saber dos milagres, né? Então, o discípulo, ele quer conhecer Jesus intimamente. Ele quer relacionar com Jesus. O discípulo senta à mesa com o mestre, né? E nesse processo de sentar à mesa com o mestre, o discipulado acontece. Então, o discipulado não é só um programa de ensino. Ou não é só. Não é um programa de ensino. Discipulado envolve ensino. Mas muito mais do que isso. Discipulado envolve o compartilhar da vida. Então, é sentar à mesa. É comer junto. É tomar café junto. Então, qual é a função desse discipulado de Jesus? Então, Jesus nos convida a diariamente sentar à mesa com Ele. Todo momento, Jesus é aquele que está andando. Ele está em movimento. Você está em movimento. Amém? Você está vivo. Não é isso? Que bom. Que bom que vocês estão vivos. Então, quando você está indo para o trabalho, Jesus é aquele que está indo com você. Quando você está em casa, relacionando com a sua família, Jesus é aquele que está com você. Então, o chamado à vida cristã é um chamado de discipulado. Então, o discipulado de Jesus, qual é a função dele? E aí, você vai entender mais ainda a função das disciplinas espirituais. O discipulado de Jesus tem a função de imprimir em nós hábitos que nos transformem de dentro para fora. A gente vinha conversando, né, no carro de Montemó para cá sobre como as disciplinas têm o poder de realmente mudar hábitos. Ela é a resposta dessa transformação de hábitos. A gente pastoreando encontra muito assim: pastor, eu não consigo parar de fazer isso que eu estou fazendo, né? Ou a pessoa está sempre recorrente nas mesmas falhas de caráter. E qual é a resposta para isso, né? Muitas vezes a gente só dá assim: ah, confessa e ora e deixa. Mas existe um processo ali por detrás que tem a ver com hábito. Acho que nem todo mundo vai lembrar ou sabe. Você lembra do filme da Whoopi Goldberg? Pessoal dos anos 90 aí. Mudança? Vocês perceberam que esse nome é um trocadilho? Qual é o nome da roupa da freira? Hábito. Por quê? Ela veste aquilo. E ela vive o dia inteiro naquela veste, né? Ela dorme, tira, né? E enquanto ela anda, enquanto ela trabalha, ela tem sobre ela uma figura que lembra algo. E o que é esse algo? Cristo. A Bíblia nos convida a nos revestir de Cristo. A nos vestir de Cristo, a nos despir do velho homem e nos vestir do novo, que se renova para o conhecimento de Deus. Então, essa questão do hábito é muito poderosa. Então, essas disciplinas é o meio que a gente tem de transformar os nossos hábitos. Então, você não consegue exterminar com um hábito. Depois você me diz aí, que eu já perdi aqui quando eu comecei. Você nunca consegue exterminar com um hábito e não colocar nada no lugar. Hábito, ele precisa ser sempre substituído. Então, por exemplo, você tem o hábito de comer demais. Esse é o seu hobby. Você vai ter que trocar esse hobby por outro, que é o exercício físico. Porque só alface, mano, não vai ser um hábito que você vai... O alface não vai trazer uma sensação de prazer e de completude que a comida te dá. Então você troca o hábito. Então, o discipulado de Jesus, ele tem essa função. Ou seja, as disciplinas espirituais têm essa função. Então, cada disciplina espiritual que vocês estão vendo aqui, ela mexe com áreas da vida. Ela mexe com áreas da sua vida. E a gente encontra na liturgia, sabe essa palavra, liturgia? Liturgia é tudo aquilo que você faz, que enquanto você faz, transforma a sua vida, de alguma forma. Fala assim, liturgia. O que, geralmente a gente pensa na liturgia? É, geralmente está relacionado com o culto, né? Quando a igreja, né? Liturgia, não, tá, vem aquela liturgia, já sei tudo o que vai acontecer, igreja católica, senta, levanta. Né? E pá, e ajoelha, e a igreja evangélica, a gente também tem liturgia. Mas não é errado a liturgia. Toda vez que você vem, todo domingo que você vem aqui, que você levanta as suas mãos e que você canta a palavra de Deus, você tem. Você tá, o que, que é isso? Um hábito. E quando você não faz, você fica meio perdido, né? Por quê? Aquilo entrou em você, aquilo entrou no seu coração, aquilo formou o seu hábito. E aquilo ensina você, e aquilo muda suas afeições, e aquilo muda os seus desejos. Então o mundo, na verdade, está repleto de liturgia. O mundo está cheio de liturgia. Quando você vai comprar, é uma liturgia. A forma como você compra é uma liturgia. Isso aqui forma a liturgia. O que você vê aqui, e quando você vê, aquilo está moldando algo dentro de você. Então, como combater com as liturgias que competem com o processo de Cristo ser formado em você? E as disciplinas espirituais, tanto as comunitárias quanto as individuais, as interiores e as exteriores, elas são resposta para isso. Porque é uma guerra de liturgias no mundo. Nós somos bombardeados por coisas que mudam, que formam o nosso hábito, que formam as nossas afeições. Há pouco tempo eu aprendi a beber café especial. Os meus amigos fazem compra coletiva e eu compro com eles. Sai um pouquinho mais, sai mais barato, né? E eu peguei o hábito de tomar aquele café, sabe? Um bom café. E depois que você toma um bom café, você não quer mais tomar um café mais ou menos. Por quê? Isso mudou a forma como eu sinto sabor. Gosto pelas coisas. E o evangelho, ele faz isso. Ele muda as nossas afeições. Ele muda o nosso gosto. Ele muda a nossa forma de ver a vida. O discipulado de Jesus tem essa função de mudar a maneira como eu vejo a vida, como eu sinto o mundo. Então, a vida cristã é como essa árvore que brotou, né? É 1 Pedro 1:23, né? Fala que vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus fez brotar dentro de você uma vida. E essa vida e essa árvore, ela vai dar frutos. E esses frutos têm a ver com a piedade, né? Tem a ver com a santificação. Tem a ver com a vida cristã. E a vida cristã precisa mudar a forma como eu vejo as pessoas do meu lado. A vida cristã vai mudar a maneira como eu lido com a minha esposa, agora com as minhas filhas, com os irmãos na comunidade, com as autoridades. Então é uma mudança radical. Então agora essa vida precisa se desenvolver. E o discipulado é o processo prático da santificação. Não existe santificação sem discipulado. Não existe. A gente acha que santificação é algo que acontece sem nenhuma interferência minha. Então, Cristo, ele me toma, e aí no culto eu sinto a presença dele, e quanto mais eu sinto a presença dele, eu vou sendo transformado aos pouquinhos, e não é assim. O culto, ele é uma das disciplinas espirituais. Ele não é a única. Ele te provê certos tipos de nutrientes, mas você precisa de outros tipos de nutrientes. Então, o ensino da palavra, a pregação das escrituras em comunidade tem um efeito poderoso. Mas uma vida devocional debruçada sobre as escrituras tem um outro efeito. E elas se completam. Então, essa vida precisa se desenvolver e precisa dar frutos. Ok? Então, uma coisa que não é demais reforçar é que as disciplinas espirituais, elas não são resultados da graça de Deus. Tá? Em nossas vidas. Tipo assim, quanto mais eu faço a disciplina, mais a graça de Deus está sobre mim. Não. Já falaram isso aqui, né? Mas nunca é demais reforçar. As disciplinas são meios da graça de Deus. Então, esse caminho passa pelas disciciplinas espirituais. Às vezes, vê que a nossa vida ela é tão dividida, né? A gente tem uma mente tão dualista. Tem as coisas da igreja e tem a minha faculdade. Tem as coisas da igreja e tem o meu negócio. Tem as coisas da igreja e tem a minha maneira de administrar dinheiro. A gente vê que a igreja evangélica, no geral, tem uma vida cristã anêmica. Você fala, nossa, tem horas, às vezes, que eu acho que eu nem sou cristão. Por quê? A vida cristã precisa ser cultivada. Então, imagina uma plantinha que ela precisa de luz e calor e você deixa ela num quarto escuro. Ela vai mirrar. Então, você precisa dar manutenção. Você precisa adubar. Você precisa trocar, podar. Você precisa tratar dela. Você precisa tirar as folhas que vão ficando secas, né? Lá em casa a gente tem essa mania, né? Às vezes a gente tá passando assim, minha esposa gosta muito de planta, já falou, né? Que às vezes ela parece uma frentista com um bonezinho. Poxa, gente. Eu também me apoiei aqui, né? Ajuda aqui, amigo. E às vezes parece que você não é crente mesmo, porque a sua vida tá parada. Você não tá dando manutenção nessa semente que é incorruptível, que foi plantada dentro de você. Então, o pecado, ele afetou os nossos hábitos. E você faz coisas no automático. E, às vezes, você peca no automático. E, às vezes, você vai ler a Bíblia e você não tem vontade. E eu te garanto que quanto mais você ler, mais você vai sentir vontade. Quanto mais você orar, mais você vai sentir vontade. Porque você vai fortalecer o seu homem interior. Então, as disciplinas espirituais são ferramentas para isso. O pecado, ele afetou realmente os nossos hábitos. Mais do que a gente imagina. Então, esses hábitos, eles não dão glória para Deus. Esses hábitos são pecaminosos. Esses hábitos são egoístas. Então, somente nossos hábitos... Ouve isso, somente novos hábitos podem recalibrar o ponteiro. Você já viu uma bússola? A bússola, ela sempre aponta para onde? Ah, o pessoal foi pro colégio aí, gente. Tem bússola, eu descobri que eu tenho uma bússola no aplicativo do... Só que eu não sei usar direito, né? Mas eu sei que ela aponta pro norte, né, gente? O pecado, ele pega essa seta que existe dentro de você e vai apontando para outras direções. Então, as disciplinas, elas recalibram essa bússola em direção a Cristo, em direção a amar a Deus, amar a palavra, a querer mais do Senhor. Apesar de você se sentir fraco, existe um conflito dentro de você, porque eu sei que você quer mais de Deus. Eu sei que você queria ter uma vida vibrante. Eu sei que você olha pessoas que têm paixão por Deus e fala, nossa, não sou assim, eu não tenho isso, mas eu queria isso. Então, é preciso atender o chamado do discipulado de Jesus. Amém? Então, através desse discipulado, nosso coração, nossas emoções, os nossos desejos começam a ser transformados. Repita comigo, desejo.
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 Você foi feito com um desejo. O que difere você dos animais não é porque você pensa. Não é porque você pensa, é porque você deseja. E não é o desejar, tipo, ah, você pode pensar, ah, mas os animais também desejam. Quando eu acordo de manhã, sou eu mesmo. A minha gata vai lá, se esfrega em mim. Quem tem gato sabe, vai lá pro potinho dela. Nossa, ela fica me perturbando. E às vezes eu tô apressado para ir na oração e de manhã e a gata vai lá e fala, não, mas isso é desejo. Não, isso não é desejo. Isso é instinto. Isso é um reflexo. O desejo é quando você ama e você gasta tudo aquilo que você tem em direção daquele alvo. Você foi feito assim. E nenhum animal tem isso. Então, o discipulado de Jesus é o convite à transformação dos nossos desejos. Terminada essa introdução? Introdução 2? Pastor já está aqui pensando. E a submissão, irmão? O pessoal está esperando? Esqueceu da... Igual aquele cara. Não, irmão, eu tinha uma palavra, mas Deus mudou tudo. Ou então você chama ele para pregar uma coisa e fala, não, mas Deus mudou. Desculpa, pastor, mas Deus mudou. E quando Deus fala, ou seja, o cara não estudou, o cara não se preparou. Tá no freestyle, né? Vai no freestyle. Mas não é isso não, tá, irmãos? Então eu vou entrar agora nessa disciplina da submissão. Tem, com certeza, é uma das que mexe muito com o nosso interior. É interessante que ela está organizada como as disciplinas exteriores. mas ela tem uma conexão com o nosso coração muito, 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 muito íntima, muito ligado. Mas por que ela está organizada como as exteriores? Porque ela se expressa exteriormente. Você nunca vai ver uma pessoa que é muito submissa, mas ela nunca age como se fosse. Não é. Não é. Se você não age como submisso, sinto muito. Você não é. Você não tem submissão em você. Marcos 8:34, abre sua Bíblia. Se alguém que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o nosso caminho desse discipulado é se conformar, é tomar a forma, é ser parecido com o nosso mestre. Então, a base da submissão é o próprio Jesus Cristo. Amém? A lógica do mundo é completamente oposta e a gente vai ver isso. E qual é o contexto? O contexto é muito interessante. Lê os versículos anteriores. Vou ler do 31 até o 36. Marcos 8, 31 a 36. O que eu mais amo em Pedro é que ele expressa, assim, ele tem sua característica peculiar, né? Pedro, comparado com João e Paulo, e é uma individualidade. Mas ele expressa muito a nossa natureza humana, né? Assim, ele tinha acabado de vir de um assim, o diálogo, né? O diálogo aqui tinha acabado de vir de um episódio muito marcante, onde Pedro tem uma revelação da pessoa de Jesus, né? Lembra que eu falei? O discípulo quer saber quem é Jesus. Então ele quer saber detalhes, né? Do que ele gosta de comer, e como é que ele age, né? E da relação dele com a família, e ele tá sempre ali coladinho, né? E Pedro tinha isso. E aí depois Pedro dá uma pisada na bola aí, que não é nada, como é que eu posso dizer, particular de Pedro, mas tem a ver com uma mentalidade natural. Eu acho que muitos de nós faríamos a mesma coisa, né? 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás." Chamou Pedro de Satanás. "É você, Satanás? Para trás de mim, Satanás. Porque não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens." E chamando a multidão. E aí continua, né? Ele vai falar. A gente coloca título na Bíblia, mas vocês sabem que na Bíblia não tem, no texto original não tem título, né? Os assuntos quase sempre estão relacionados, né? E chamando a multidão, os discípulos disse-lhe: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?" A gente estava conversando sobre essa relação quando Jesus chama Pedro de Satanás. E ele não fala para Pedro assim, ele não fala: "Arreda-te, Satanás, porque você se preocupa com as coisas do inferno." Ele fala isso? Ele fala o quê? Você se preocupa com as coisas... Peraí, Satanás se preocupa com as coisas dos homens, porque o homem caído se aliançou com Satanás. E a matéria-prima que Satanás tem para impedir o homem que chegue ao conhecimento de Deus é o próprio coração corrompido, pecaminoso do homem. Ele fala: "Arreda-te, Satanás, porque você pensa nas coisas do quê? Do homem, não de Deus." Porque Pedro estava pensando numa perspectiva humana ali. Como Jesus? O último aqui que vai morrer é você. Se eles vierem, a gente fica na frente e o Senhor se esconde lá, porque o seu trabalho precisa continuar. Era uma mentalidade de preservação. O pecado nos dá esse reflexo de preservar a nossa vida. E não é só, eu não estou falando preservar simplesmente a vida natural. Por exemplo, nós temos reflexos de preservação da vida natural. Por exemplo, o medo de altura, por exemplo. Esse medo, ele te protege de morrer, mas não é isso que eu estou falando. Jesus estava falando do propósito de Deus em levá-lo até a cruz. O assunto ali não era a morte. O assunto de Jesus era um cumprimento do propósito eterno de Deus, que já estava determinado desde a fundação do mundo. E Pedro estava olhando com a ótica de proteção da vida. Então, essa afirmação, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, não tem como obedecê-la se nós continuarmos cogitando das coisas dos homens. O chamado de Jesus é revolucionário. Tudo vai ser queimado pelo fogo. No último dia, toda a sua reputação não vai valer nada. Todo o seu dinheiro não vai valer nada. Todo o seu talento não vai valer nada. Todo o império que você possa construir não vai valer nada. Então, o convite de Jesus, desse discipulado, de negar a si mesmo e tomar a cruz, é um convite à auto-negação. Auto-negação. Somos chamados a negar a nós mesmos. E no mundo em que nós estamos vivendo, isso é quase uma blasfêmia. Na era do coaching que nós vivemos, nossa, eu já ouvi o... Eita! Principalmente o coaching pastoral, que é uma estratégia de Satanás, que cogita das coisas dos homens e não de Deus. E o que, que o mundo diz? Você pode. É só você fazer um turnover e mudar o seu mindset. Mudou sua mentalidade a respeito de quem você é, você pode mudar o mundo, porque você... Lembra do comercial da Elsev? Porque você... Você vale muito. Você sem Jesus, irmão, como dizia minha avó, se trocar por adubo, você ainda sai perdendo. Minha avó não falava adubo, né, gente? Essa é a versão editada para a igreja. Né? Não vale nada. Então, esse sentimento de se deparar com a realidade, de que encontrar com Jesus é abandonar quem você é, cara, a gente, e eu tô falando a gente, tá? Eu não tô falando só quem tá lá fora e quem tá fazendo coaching e qualquer outro acompanhamento que é potencializar, não é isso? A palavra agora é potencializar, não é isso? Potencializar. Você tem que ir além do seu desempenho. Então, você grande, você pensando grande, você transformando o seu ambiente. E isso é Satanás cogitando das coisas dos homens. Porque é disso que ele cogita. Você pode pensar assim, não, mas eu não vou na macumba, não faço bruxaria. Poxa, Jesus, me chamou de Satanás, me ofendeu. Vou sair dessa igreja. Por quê? A palavra do pastor me ofendeu. Eu não quero ficar vindo aqui todo domingo ouvir que eu tô errado. Porque o meu terapeuta fala que eu valho muito e que eu preciso potencializar aquilo que eu sou. E me tornar mais ainda quem eu sou. Esse é o espírito do anticristo. É a natureza humana elevada à décima potência. A gente pensa assim, não, o espírito do anticristo é um demônio fazendo milagre, é um demônio hipnotizando as pessoas. Não, o espírito do anticristo é Satanás cogitando das coisas dos homens. É o homem grande, vivendo o máximo do seu potencial. E o convite de Jesus é negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o caminho dele. Então, o que que submissão tem a ver com autonegação? Tudo. Não tem como. O teste para saber se você é submisso é se você abraça essa palavra de negar a si mesmo. Porque submissão significa ceder. Submissão significa sair da frente. Submissão significa que as coisas não vão acontecer do seu jeito. Então, por instinto, a gente repele. A gente recusa no nosso íntimo abraçar essa palavra de morrer. Porque naturalmente nós não queremos. E a Bíblia fala sobre se despir do velho homem com as suas paixões e se revestir do novo homem. Não, irmão. Velho homem já morreu. É verdade. Já viram o filme O Morto Muito Louco? muitas vezes nós somos aquele morto muito louco ali, né? A gente quer manter ele agindo ainda. E a gente faz coisas para Deus na carne. E a Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Se você não seguir a Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não tem como. Então, hoje em dia, é falado sobre autorrealização, né? Realização pessoal. O que faz você se sentir realizado? E a palavra de Jesus é: morre, morre, diabo. As referências aí do YouTube, né? Ah, morre, diabo. Fazei morrer, pois a vossa natureza terrena é vã. Se reveste do novo, cresce para o conhecimento de Deus. Brincar de igreja sem abraçar o discipulado de Jesus não vai te levar a lugar nenhum. Desculpa, irmão. Você só vai se sentir até uma pessoa melhor, o que é um perigo demais. Se você achar que você veio aqui, bateu o cartão, isso te faz um pouco melhor do que seu amigo que usa droga, desculpa, não te faz. Se você não abraçou o chamado de Jesus de negar a você mesmo, de submeter ao mestre, desculpa, você é um cocô que foi borrifado um perfuminho. Você se sente cheiroso, mas não é. Você fede. Não existe cocô cheiroso, irmão. Pode tentar. Ferreira? Herreira. Mudei seu nome. A partir de hoje será chamado Ferreira. Sou igual Jesus. Então, eu preciso fazer uma observação aqui sobre autonegação. Autonegação não é a mesma coisa que autoaversão. O chamado de Jesus não é para você odiar quem você é. Quando a Bíblia fala sobre odiar até mesmo a própria vida, ela tá fazendo um comparativo entre amar a Deus acima de todas as coisas. Então, de fato, eu preciso odiar o pecado que há em mim. Eu preciso odiar o meu comportamento e os meus vícios que me afastam de uma comunhão mais íntima com Deus. Mas não é um chamado para negar aquilo quem você é em Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você não precisa cantar que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é um culto a quem você é. É muito diferente. Também não é um ódio a quem Deus te fez. Com nariz grande, pequeno, baixo, alto, gago, fanho, muito branco, muito preto. Não é isso. Displicente, estressado. Estressado, acho que você tem que odiar, assim, né? Ficar muito estressado, tá errado, né? Mas agitado. As pessoas agitadas, elas estão muito em crise, cara. Aí elas olham do lado e tem um irmãozinho que é um monge, né? Eu tenho um amigo no Rio, que, sério, eu demorei pra me sentir bem do lado dele. Porque ele é muito assim. Ele fala assim, e ele parece que pensa antes de falar. E eu cometo gafe, ele nem parece carioca. Sério, ele não parece carioca. Mas tem pessoas que eu conheço que são tão assim espontâneas e agitadas que elas começam a olhar para esse tipo de pessoa e achar, nossa, ser um cristão é ser assim. Não vai falar pra pessoa assim, tadinho. Não é. Ser cristão não tem a ver com temperamento, irmão. Graças a Deus. Então você precisa ser livre para quem você é em Deus, né? Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Então Deus ama quem você é. Precisa ter equilíbrio, tá vendo? Na coisa? Deus ama quem você é porque ele te fez dessa maneira. O mandamento bíblico é o quê? Amar o próximo. Então, se você não se ama, amigo, e às vezes você é excessivamente iracundo com as pessoas, é porque você não se ama. É porque você está sempre se cobrando que você deveria ser assim, 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 assim. E aí você entra em crise. E aí quando alguém falha com você, você é cruel. Por quê? Você não consegue amar o próximo como a si mesmo, porque você não se ama. Como você vai se amar? Como você vai amar o próximo se você se odeia? Então, essa autonegação não tem a ver com autoaversão. Então, autoaversão é o ódio a quem você é, aquilo que Deus, aquilo que Deus fez, a criação de Deus. E nós precisamos amar a criação de Deus. Amém? E você é a criação de Deus. Ele é o seu Criador. E essa realidade, irmãos, de que Deus é o Criador, não é uma coisa importante para a escolinha dominical, para as crianças, não. Muda toda a nossa visão da vida. Deus é o Criador. Isso significa que tudo aquilo que nós fazemos com a criação, nós temos uma responsabilidade, porque Ele é o dono. E um dia nós vamos prestar contas, né? Então, como você age com o seu corpo é importante para Deus. Ah, não, o importante é a alma. Deus, ele... ou o meu espírito. Não. Deus, ele vê o todo. Deus, ele é o Senhor da criação. Amém? Então, não tem a ver com desprezar você mesmo. Ah, não tem nenhum valor, vou desprezar a mim mesmo. As pessoas acabam achando que isso é uma piedade. Entendeu? Não, a vida cristã é essa mesmo. Aí, o que, que você começa a achar? Que Deus é mal comigo. Deus nunca vai querer me ver feliz. Se tem duas opções na vida, quem se identifica com isso? Peraí. Tem duas opções na vida, uma boa e uma ruim. O que, que você pensa? Eu vou na ruim porque Deus quer me tratar. Deus quer ruim pra mim, porque eu sou pecador. Então você começa a imaginar um Deus que tá sempre querendo te ferrar, porque ele quer te santificar. Irmão, não é assim. Deus é um Deus bom e ele dá boas dádivas a nós. Amém? E o que, que é a autonegação? É a liberdade de priorizar o semelhante. É a liberdade de priorizar o outro em detrimento de mim mesmo. Isso é autonegação. Você não consegue medir autonegação sem o outro perto de você. De fato, a maior parte dos mandamentos de Jesus tem a ver com uns aos outros. Tem um monte de mandamentos de Jesus que não tem como praticar se não tiver o outro. Então, autonegação significa manter os interesses de Deus e do meu próximo acima dos meus. E isso toca direto no nosso ego. Isso mexe direto nos nossos interesses, né? Eu quero ler com vocês Filipenses 2. É um texto chave para falar sobre humildade, submissão. Mas é um texto tão rico que toda vez que eu olho para ele eu vejo algo diferente. Então agora a gente vai falar da submissão revolucionária de Jesus. Eu acho que o ensino mais revolucionário de Jesus tem a ver com grandeza. Jesus mudou o paradigma de grandeza. O que significa ser grande? Jesus falou, não existe mais grandeza. Não, Jesus falou, tem grandeza. Só que a grandeza, a minha grandeza é completamente diferente ao senso de grandeza do mundo. Filipenses 2, 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não o considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus começa falando, tende em vós a mesma prática. Foi isso que ele falou? Como é que ele começou? Tende em vós o mesmo sentimento. Em algumas Bíblias está a mesma maneira de pensar, mas está relacionado com algo que começa dentro. Jesus não era arrogante. Pensa que se você fosse Jesus, com todo o poder, você poderia fazer o que tivesse que ser feito por conta de alguma paciência, mas sem submissão. Mas Jesus, ele era íntegro, irmãos. Quando Jesus fazia alguma coisa, ele não fazia porque tinha que fazer. O coração de Jesus estava engajado em tudo aquilo que ele fazia. Fala, não, vou lá, vamos lá, né? Vamos aconselhar aquele irmão problemático, né? Fazer o quê, né? Sou pastor, né? Sou tentado isso, irmãos. Todos os dias. Vou lá. Tem que ir, né? Mas Jesus tinha um sentimento. Jesus tinha a afeição dele. Ele era interiormente inclinado a fazer a vontade de Deus. Ele tinha amor por fazer a vontade de Deus. E ele está falando, seja essa a atitude interior de vocês. Seja esse o sentimento de vocês. Então aqui Jesus nos ensina que a verdadeira liderança consiste em se tornar servo de todos. E isso começa em ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não cogitou das coisas dos homens, mas das coisas de Deus. Que subsistindo em forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus. É algo que ele poderia se apegar. Mas antes ele desceu. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Isso fala algo para nós. A vida de Jesus foi uma vida de cruz. Ele não apenas morreu uma morte de cruz. Se você perceber aqui, esse texto é cruz o tempo inteiro. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse apegar. cruz. Isso é morte. Isso é cruz. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. A gente nunca vai ter noção do que é isso. Do que é se fazer semelhante aos homens. Porque a gente nasceu nessa miséria. Ele se fez homem, sendo Deus. Isso é cruz. Assim, na forma de homem, como se não bastasse. A maior humilhação de Jesus foi se tornar a criatura. O Criador se tornou criatura. O Deus eterno tinha que ir ao banheiro. O Deus eterno suava e tinha fome. O Deus eterno era incomodado por mosca. Eu odeio mosca, gente. Nossa, mosca é um negócio que tem um ódio de mosca. Você imagina Jesus no deserto. Bicho, coisa. Jesus passou por isso, irmãos. Jesus não tinha uma auréola que ele ia andando e todo mundo vinha... Ah lá, Jesus. E ele ia flutuando. Não, cara. Jesus pisava no cocô do camelo. Jesus era apertado pelas multidões. Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. A Bíblia fala isso. Quer me seguir? Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa era a vida de Jesus. E a gente fica pensando, não, eu não vou fazer missões porque eu preciso construir uma família. Arreda-te, Satanás. Porque cogita das coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Então a vida de Deus começa a brotar e começa a fluir à medida em que a vida do homem começa a morrer. Para a vida de Deus fluir, você precisa abraçar o discipulado de Jesus de forma integral. A vida começa aí. O poder revela-se na submissão. Então, o caminho de cruz de Jesus, a trilha do servo sofredor, a Bíblia chama ele de o servo sofredor, homem de dores, sabe o que é padecer, ele era experimentado no sofrimento. E hoje a igreja simplesmente não, ou tem uma resposta errada, ou não tem a resposta certa para o sofrimento. Já viu esse slogan? Pare de sofrer. Então você recebe uma enxurrada de teologia de vitória. Triunfalista. E o seu filho fica doente. O que você faz agora? Você vai se agarrar de forma idólatra numa cura? Você vai agarrar de forma idólatra querendo fugir do sofrimento? Eu não estou falando sobre orar para ser curado, não. Eu creio que Deus é um Deus que cura. E o Espírito Santo está sobre nós para isso. Amém? Mas eu estou dizendo que uma teologia que não tem espaço para descer, para negar a nossa própria vida, não tem resposta. Uma teologia que não tem espaço para isso. Uma teologia que não tem espaço para o sofrimento, não tem resposta que sustenta em meio ao sofrimento. E aí você vai achar que Deus não te ama, que você está em pecado, que tem demônio, que fizeram uma cumba. Você vai agir como o mundo age, né? Os pagãos pensam dessa forma. Então essa é a introdução da introdução da introdução para falar que não existe vida de submissão sem entender o evangelho de Jesus. Amém? Ah, porque eu tenho dificuldade de me submeter. Porque eu sou uma pessoa muito forte. Você tem dificuldade de viver o evangelho. Você tem dificuldade de submeter a Cristo. Porque toda submissão horizontal, ela parte da submissão vertical a Jesus. Há uma vida que abraça a obediência, que se submete a Jesus, ao seu chamado, aos seus mandamentos. Amém? Então Jesus, ele rejeitou todos os mecanismos culturais sobre liderança da época e da nossa época. Muito mais, talvez. Então toda a ideia de posição e de poder, Jesus subverteu aquilo. Em Mateus 23, 8 a 12, deixa isso bem claro, como é que Jesus estava subvertendo, ele estava destruindo os conceitos de poder e autoridade daquela época. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É muito forte isso aqui, irmãos. Eu amo algo que Deus está trazendo no corpo de Cristo, que Deus está restaurando, que é a ideia de honra, mas tem sido muito deturpado, irmãos. Tem sido muito deturpado. Porque o conceito de honra só é genuíno quando ele é para todos os lados. Todos os lados. Todas as direções. Em todos os ambientes. E os homens têm feito honra como moeda de troca para a liderança. Essa não é honra bíblica. Isso não é o entendimento correto do que significa honrar. E tem muitas pessoas que elas estão pegando para si títulos de pai, de mestres, mas elas agem numa base hierárquica. Não estou dizendo que na igreja não tem autoridade. Pelo contrário, o revolucionário disso é que tem autoridade, mas é autoridade baseada no serviço. Tem honra, sim, para todos os lados, do menor até o maior. Jesus viveu uma vida de cruz ao lavar os pés dos discípulos. Aquilo era cruz, irmãos. O Deus homem pegou uma toalha, tirou sua camisa ou abaixou o seu roupão. Não consigo imaginar, cara. E ele vai além e ele diz: eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Pensar assim, ah, submissão, né? Nossa, que bom. Agora o pessoal que eu lidero vai entender o que é submissão. Esse é o que a gente brinca que é o ministério da pá, né? Você ouve e joga para trás. Nunca é para você, né? Nossa, aquele fulano que eu tô liderando é difícil de fazer o que eu falo. Que bom que ele tá ouvindo isso. Nossa, a gente pensa nisso às vezes, né? Tem vezes que eu penso assim, nossa, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Se ele não tá, é você que tá aqui, amigo. Sinto muito. Mas algo indica que é você. Então, Jesus, ele instituiu um novo tipo de liderança. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, vai ser o último e o servo de todos. Então, eu quero que você abra um último texto comigo. Colossenses 3, 18 a 23. Então, nesse texto que a gente vai ler agora, em Colossenses 3, Jesus está desafiando toda a ideia de cidadão de segunda classe. Sabe aquela coisa? Não, eu sou só membro. Ou eu sou só um empregado nessa empresa. E às vezes a gente age na igreja assim, né? Eu sou só um funcionário. Então, Jesus desafiou toda a ideia de cidadania de segunda classe. E ele fala disso das nossas relações. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Não seja um cavalo, na versão mais que atualizada. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não seja um cavalo. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu consigo enxergar aqui a ideia de um tipo de submissão mútua. Não, irmão, mas o marido é o cabeça. Sim, a Bíblia fala isso. Mas ele chama a mulher de ajudadora. E essa palavra, ajudadora, no original, é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, quando chama ele de consolador. Eu quero dar um testemunho, que eu acho que como homens, muitos de vocês vão se identificar. Eu tenho 15 minutos agora, né? Já passou 5, né? Você falou 20. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, irmãos? Então eu vou contar. Um dia eu estava tomando uma atitude que não era uma atitude muito sensata. Tenho habilidade para isso. E a minha esposa, ela com muito carinho, ela me corrigiu. Não me corrigiu, tipo, tá de castigo, tá errado. Não. Ela falou, eu acho que você deveria fazer assim, 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 meu bem. E foi com muito zelo que ela falou, mas a gente como homem se ofende assim mesmo. Alguém aqui se identifica com isso? Porque afinal de contas, você é o cabeça. Você não deveria ser aconselhado. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou homem. E aí você vai lá, faz errado para provar que você tem autoridade e quebra a cara. Cara, e Deus veio assim, o Espírito Santo veio com essa palavra no meu coração, do ajudador, do Espírito Santo. Lá o Ângelo brinca, ele chama a Carol de o Espírito Santo dele. Ele brinca, porque geralmente as mulheres são mais sensatas que os homens, isso é verdade. Eu falei, nossa, Deus me deu a graça de ter uma mulher sábia. Eu não estou falando sobre ser controlado, tá? Eu não estou falando sobre mudar a posição de autoridade, submissão, tem nada disso. Eu estou falando sobre me submeter à verdade. Quando a verdade, vindo de qualquer lado for, eu preciso me submeter. Vem da minha mulher, vem dos meus liderados, vem dos meus discípulos. É a verdade, abraça, porque Jesus é a verdade. E ele nos chama para se submeter a ele. Então, nós homens precisamos nos, diante das nossas mulheres, tirar as nossas armaduras. E entender que existe alguém que te foi dado como um dom. Muitas vezes é, não, porque ela quer dar palpite. Ué, você casou com uma mulher ou com uma moça que traz café pra você? Porque a moça do café não pode dar palpite, né? Numa reunião, por exemplo, de uma empresa, né? Então isso fala bastante sobre submissão. Fala sobre o nosso coração submisso. Então aqui ele vai falar: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Essa já era a ordem da época. A mulher obedecer ao marido já era a ordem da época. Mas ele fala: pais, não irritei vossos filhos. Então existe uma maneira de tratar os pais, de tratar os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo. Você está falando do teu chefe. Está falando da segunda-feira, que você tem que obedecer seu chefe. Não servindo só quando observados, mas como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Então, a nossa submissão precisa estar enraizada na nossa submissão ao Senhor. E essa é uma disciplina exterior, porque ela se manifesta através das nossas relações. Amém? Nossa submissão à palavra. Ouviu a palavra? Recebe a palavra? Põe em prática a palavra? Primeiro lugar, nossa submissão à palavra. Você ouve, acata e obedece. Isso mostra que você é submisso à palavra. Submissão aos seus pais. Você honra, você obedece. Não obedece na prática, simplesmente. Simplesmente, tá? Desculpa. Sim, deixa claro, né? Obedece na prática. Por isso que é uma disciplina exterior. Ela se manifesta na prática. A gente lembrou de um exemplo que a gente sempre dá da criança que está em pé, né? Está sentada e o pai fala: fica em pé. Ela fica em pé, mas por dentro ela está sentada. No coração ela está sentada. Essa não é a submissão que Deus nos chamou. Eu vou obedecer ao meu marido porque ele é o meu marido. Não, a palavra corta o coração, corta a sua carne e faz a submissão ser alegre. E existe liberdade na submissão. Estou terminando. Existe liberdade na submissão porque muitas vezes nós ficamos doentes porque as coisas não saem do nosso jeito. A gente passa até mal. Porque aquela placa não era para estar ali assim, eu sonhei com ela ali. E a maioria das coisas que a gente tanto passa mal, elas não têm importância nenhuma. Quase todas. E a grande briga na igreja por submissão é: eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Você quer que as coisas aconteçam do seu. E ninguém vai ceder. E o chamado de Jesus é um chamado de ceder, morrer, descer. Que o Espírito Santo possa cortar a nossa carne realmente, circuncidar o nosso coração, para mostrar que há liberdade em obedecer, irmãos. Eu não preciso que as coisas aconteçam do meu jeito, não preciso. Eu posso confiar na graça que Deus dispensou a outro irmão e, de alguma forma, mesmo sendo líder, me sujeitar. A Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Então, precisa ser em amor, não é uma obediência cega. Quando aquilo que o seu pastor está fazendo é totalmente contrário à palavra, você tem sim liberdade para desobedecer. Mas quando não ofende a santidade de Deus, sinto muito, é hora de morrer. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, eu oro para que o Senhor nos mostre a beleza do Jesus que abaixa para lavar os pés dos discípulos. Não queremos lavar os pés uns dos outros de forma simbólica, Senhor, somente. Queremos lavar os pés dos outros com o nosso serviço. Tira de nós toda a mania de fugir do serviço na igreja. Dá-nos um coração disposto a servir e a submeter uns aos outros, a viver uma vida de sujeição, a seguir o caminho de cruz, esse caminho de autonegação, e encontrar liberdade nisso, Pai. Pai, nos ensina, Deus. Eu oro para que o Senhor nos mostre, nos leve a situações práticas para dizer sim. Nós queremos dizer sim ao Seu chamado, Senhor. Eu oro para que cada irmão aqui encontre na sua semana lugar para dizer sim. Sim à submissão de Jesus. Sim ao chamado para morrer. Sim, é o chamado do discipulado. Faça isso em nós, Senhor. Nos mostre a beleza da Tua santidade, Jesus. Molde o nosso coração. Molde o nosso coração, Jesus. Queremos ser como o Senhor, Jesus. Eu te peço, Pai. Faça isso em nós. Quebre padrões humanos, Senhor. Quebre padrões humanos, Senhor. Não queremos cogitar das coisas dos homens, Senhor. mas queremos ver a tua liderança, Jesus, que foi um servo, servo de todos e serviu até o fim. Ó, Deus, faça isso em nós, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.